no ano passado. Portanto, pedi a indicação de quem entender ir visitar o concelho. Portanto, começando pelas iniciativas legislativas, temos aqui uma iniciativa do Governo que estabelece o regime jurídico da prevenção, proibição e combate da discriminação em razão de origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. É uma iniciativa do Governo. Pergunto quem se voluntariza para a elaboração do respectivo relatório. Sr. Deputado José Manuel Pereza. Em matéria de iniciativas legislativas é tudo. Em matéria de iniciativas europeias, temos apenas para ponderação em resultado da seleção realizada pelos serviços de apoio à Primeira Comissão. Chegou-nos um relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu de avaliação ex-post do programa DAFNE. O programa DAFNE, como sabem, diz respeito à matéria de proteção de crianças, jovens e mulheres contra todas as formas de violência e, se eventualmente, alguma ou algum seu deputado entender pertinente, poderá ou não ser distribuído para esse efeito. Não, é o relatório. A regra é relatórios sobre relatórios são dispensáveis. Atendendo à matéria, poderá não ser esse o entendimento. Muito bem, não havendo manifestação de interesse sobre este ponto, entraríamos agora no ponto 3, relativo ao parecer sobre o projeto de lei do número 374, do PCP, que prevê a atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário. Pedi à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para o apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Estamos perante uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP que pretende alterar o artigo 36 da Lei 34/2004, 29 de junho, que, como nós sabemos, regula o acesso ao direito e aos tribunais, no sentido de vincular o Governo a atualizar anualmente o valor das remunerações devidas aos advogados no âmbito do apoio judiciário. Portanto, como também sabemos, não há atualizações ou IAs desde 2010 e, recentemente, o valor da unidade processual de conta que servia de base à fixação dos honorários, dos honorários do apoio judiciário deixou de estar indexado ao IAs, sendo assim, deixou de haver um mecanismo que permita a atualização dos honorários dos advogados que prestem o apoio judiciário. Esta iniciativa do PCP propõe então a alteração do número 2 do artigo 36, estabelecendo a obrigação da atualização anual da compensação que é devida ao patrono e aos defensores oficiosos no âmbito do apoio judiciário e definindo os critérios a que deve obedecer esta mesma atualização, nomeadamente a evolução da inflação e a necessidade de garantir uma remuneração digna e justa aos advogados intervenientes. Para além desta alteração, propõe-se também o aditamento do número 3 do artigo 36, determinando-se que a portaria que deve fixar esta atualização da remuneração do apoio judiciário deva ser atualizada e publicada todos os anos até o dia 31 de dezembro para vigorar no ano. Faço o exposto e não manifestando neste momento a minha opinião política sobre este projeto, que relego para a altura de vida, considero que, ou sou de parecer, que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e é tudo o que me cumpre dizer neste momento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra, faça o favor.
Sr. Presidente, enquanto proponente do projeto de lei, para agradecer a Sr. Deputado o cuidado pôs neste relatório e dizer que não temos qualquer objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Penso que, com os agradecimentos
já agora,
também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista...
Exatamente, deixamos para louvar integralmente as palavras do Sr. Deputado António Filipe e associar-me à saudação à Sra. Deputada Relatora.
Estaremos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Os nossos agradecimentos da Comissão à Sra. Deputada pelo relatório que acaba de nos apresentar e de ser aprovado. No ponto 4 teríamos a apreciação na generalidade ainda das iniciativas legislativas que dizem respeito à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais. Chegou-nos um texto ao longo desta madrugada, em hora que não posso precisar, mas que evidentemente não permite que o vamos apreciar agora. De maneira que, impreterivelmente, fica adiado para a próxima quarta-feira. E passamos ao ponto quinto. No ponto quinto, falta-nos a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Eu sugeria que passássemos ao ponto sexto. Vamos passar ao ponto sexto e para podermos prosseguir o debate que foi iniciado na última reunião. Relativamente ao requerimento do CDS e no ponto 6 temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente da Ministra da Administração Interna com vista a serem obtidos esclarecimentos quanto ao desaparecimento de 50 armas do depósito da Direção Nacional da PSP, conforme divulgado pela comunicação social. Bom, entendo isto como a partida da senhora deputada Vânia Dias da Silva. Sendo assim, deixamos este para depois e continuamos então com o requerimento do CDS-PP quanto às custas processuais e regime de acesso ao direito e aos tribunais, que foi adiado em virtude da discussão em plenário que teve lugar na semana passada. Portanto, estamos de novo no ponto 5. Da Ordem de Trabalhos. Quer reatar a sua intervenção da semana passada, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Faz o favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Pedir desculpa pelo meu atraso, que se teve um erro tecnológico, deixei o telemóvel em casa e tive que voltar para trás. Peço desculpa. É terrível, peço desculpa. Bom, e dizer que, reproduzindo basicamente aquilo que disse na semana passada, e não vale a pena alongar-nos muito na apresentação do requerimento que já foi feito, isso mesmo, na semana passada, o que nós pretendemos é que, no âmbito da revisão que se espera seja feita ao Código das Custas, ao Regulamento das Custas Processuais e ao acesso ao direito e aos tribunais, nós gostávamos que fosse ouvida por esta Comissão, numa audição parlamentar, os operadores judiciários que estão identificados. Não ignorando que, na semana passada, desceram sem votação todas as iniciativas relacionadas com esta matéria e que o PCP tem inclusivamente uma proposta de constituição de um grupo designado para isto mesmo aqui junto da Assembleia, nós entendemos que seria pertinente, ainda que isso não esteja decidido, fazer-se já, logo possível, obviamente, esta audição, porque não prejudica o andamento dos trabalhos, fazer-se já esta audição e depois aproveitar-se naquilo que for decidido afinal, o que foi feito nesta matéria. Portanto, entendemos que isto pode prosseguir, se assim entender também a Comissão, que isto pode prosseguir de imediato, sem prejuízo de depois, obviamente, terem em conta todas as outras iniciativas e serem discutidas no momento próprio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes da Sra. Deputada concluir, eu ia dizer que estamos todos de acordo e, eventualmente, não estamos assim tão de acordo, mas nada, nenhum dissenso que seja inultrapassável. Ou seja, precisamente entre a semana passada e este momento ocorreu a baixa sem votação de todos os projetos, em que se apontam caminhos diversos, mas todos convergem no princípio da necessidade de proceder uma ponderação visando uma alteração à pré-existência, portanto, à questão das custas sociais. E, nesse sentido, quer numa perspectiva, quer noutra, ter-se-á que proceder, ou dever-se-á proceder à audição destas entidades. Agora, eu penso é que deveríamos, aprovando as entidades ouvidas, porque todas elas são pertinentes para a matéria, penso que seria razoável sobrestarmos na emissão dos convites para essa audição ao resultado que nós conseguíssemos burilar aqui na Comissão, sob pena de estarmos a ouvir entidades que, por natureza, têm que ser ouvidas no plenário desta Comissão, portanto não é um grupo de trabalho. Teríamos que sobrecarregar substancialmente os trabalhos desta Comissão sem nada mais para questionar neste momento, senão considerações genéricas sobre o que é que entendem cada uma delas sobre essa matéria. Portanto, não em função ainda de nenhuma proposta concreta. Portanto, a minha única preocupação é apenas com a sobrecarga dos trabalhos desta Comissão versus utilidade imediata. E, portanto, penso que podemos já convergir na conveniência de ouvirmos essas entidades e, portanto, aprovar o requerimento, mas seria avisado consensualizarmos, ou não, por isso é que baixou-se a votação, mas termos já algo para interagir com eles, porque são, se apresento, recordo-me quantas as 10, são 10 entidades, não vão ser 10 minutos cada uma, como é óbvio, não vejo o Conselho Superior da Magistratura 10 minutos aqui, serão 10 reuniões, ou quase, pronto, dou de barato, porque possam ser sequenciais, mas duas por reunião, e portanto ainda temos, basta ver as audições regimentais que já estão previstas, portanto seria avisado sobrestarmos na emissão desses convites para ajustar com o devido de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, eu talvez fizesse uma proposta que funcionaria um pouco, passo a expressão, como terceira via. Que é o seguinte, por isso é que eu disse passa a expressão. A expressão não tem boas conotações, mas em todo caso sempre podemos tentar reabilitá-la. Que é o seguinte, nós temos, todos nós concordamos com a necessidade de abrir um processo de debate sobre o problema das custas processuais e acontece que temos iniciativas apresentadas sobre a matéria de quase todos os grupos parlamentares e uma proposta de audições. Ora bem, nós vamos ter de trabalhar em torno das iniciativas que foram apresentadas, quer para procurar ou para aprovar uma iniciativa legislativa ou aprovar uma resolução que tenha um denominador comum. E creio que faria todo o sentido que, ao ouvir estas entidades, e concordamos que se ouçam, que elas pudessem contribuir para aquilo que venha a ser aprovado aqui. Ou seja, eu creio que se nós quiséssemos aprovar textos primeiro e ouvi-los depois, arriscar-nos-íamos a que provavelmente seriam críticas sobre factos consumados, que era virem cá dizer que nós fizemos a geneira, que não ouvimos ninguém, que se os tivéssemos ouvido antes não tínhamos aprovado aquilo. Bom, eu acho que isso era prudente procurar evitar. E, portanto, eu creio que se podia enviar às entidades a convidar os textos que baixaram à Comissão sem votação,
e que a audição deles também pudesse habilitar-nos com opiniões sobre aquilo que está proposto, para nós podermos depois afinar aquilo que venha a ser aprovado. Portanto, acho que estas audições podiam também ter esse sentido útil, ou seja, eles poderiam dizer o que entendessem sobre as custas processuais, mas já agora que podiam também dar-nos uma opinião sobre os textos que estão aqui em apreciação, dizendo bem, isto muito bem, isto não, com isto não concordamos, isto... Bom, e creio que isso seria uma contribuição importante para o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vou deixar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, se não se importa, para o fim. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como também tivemos a oportunidade de referir na passada reunião, o Grupo Parlamentar do PSD entende que é fundamental discutir esta temática das custas processuais na Assembleia da República e que para tal também é fundamental ouvir estas entidades que são aqui propostas pelo CDS e, portanto, achamos que é muito produtivo aqui para os trabalhos parlamentares ouvir estas entidades e perceber qual é que é a sua visão sobre o modelo das custas processuais e, eventualmente, também seguir aqui a sugestão do deputado António Filipe de confrontá-los com os textos e com as iniciativas que estão aqui em vigor e assim realmente utilizar da melhor maneira as ferramentas aqui do Parlamento e a sua opinião sobre essas matérias para podermos fazer um bom trabalho nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sra. Deputada Vânia Eja da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não discordando em nada do que aqui foi dito, eu acho que a nossa, e provavelmente a culpa é nossa e minha, porque não me soube explicar, o que nós pretendíamos era que se fizesse uma audição alargada com todos os operadores judiciários, uma audição parlamentar alargada na sala do Senado, por exemplo, em que se ouvissem todos os operadores judiciários, tendo já por base por todos os projetos que estão em discussão, enviando-se-lhes esses projetos, como disse o Sr. Deputado António Filipe, como é evidente, para que eles pudessem pronunciar, mas numa audição parlamentar alargada para que não estivéssemos aqui a ouvir um a um sobre coisas que ainda não estão de facto a ser discutidas na especialidade e que ainda não foram verdadeiramente aprovadas. E, portanto, a nossa ideia era que fizéssemos uma audição parlamentar alargada com todos, eventualmente até convidando-se mais pessoas a participar, isso era uma coisa que se tinha que ver, pelo menos a ouvir. E a nossa ideia era essa, era uma audição parlamentar alargada com todos em simultâneo, como já se tem feito variadíssimas vezes nesta casa a propósito de outras matérias e a culpa é nossa porque provavelmente não nos soubemos explicar e que se enviasse previamente, neste momento faz todo sentido, os projetos a discutir, em discussão, para que quando fosse feita esta audição já se pudessem pronunciar genericamente sobre aquilo que está em cima da mesa e dizer-nos quais são os caminhos que nós devemos trilhar desde já. É esta a nossa ideia, não é mais do que isto. E eu percebo a questão, obviamente, de ainda não estarmos em sete especialidade a trabalhar nos projetos e, portanto, depois provavelmente os temos que ouvir novamente, mas nessa altura o que me parece ser sensato é que se pronunciem por escrito, como é hábito, e depois se virmos nisso necessidade, ouvir algumas entidades que entendemos que de facto tenham mais contributos a dar em sete especialidade aos projetos que avançarem para essa fase, se é que algum avança. E, portanto, era essa a nossa ideia, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Peço desculpa, Sr. Só para clarificar, portanto, seria uma audição por escrito. Eles mandariam os pareceres sobre o que está...
Não, aquelas...
Primeiro uma audição parlamentar e, posteriormente, em sede de discussão na especialidade... Só um momento. Muito bem. Vamos prosseguir com a ordem dos pedidos de inscrição. Pediu a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, depois o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Só para deixar registado também a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é de concordância com a necessidade e a conveniência de se fazerem as audições que são aqui suscitadas no requerimento do CDS, tendo em conta justamente a deixa sem votação de um conjunto de projetos de lei e de projetos de resolução sobre esta mesma matéria e, digamos, a sugestão que foi apresentada pelo Sr. Deputado António Filipe parece-me ser de grande sensatez, enfim, sendo que depois o modelo em concreto, com toda a franqueza, depois desta observação que agora acaba de ser feita pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, enfim, temos que afinar, certamente, eu inclinar-me a pensar, à primeira vista, enfim, que o modelo de audição conjunta seria talvez aquele que seria mais operacional, mas, enfim, se há realmente algum problema de natureza, enfim, mais protocolar e hierárquica, teremos que, certamente, afinar isso para que não haja qualquer tipo de incidente, mas quero que isso se ultrapassará, enfim, sem nenhuma dificuldade. Acho é que, de facto, ganhamos em, rapidamente, enfim, com a brevidade possível, organizar essa audição e que ela possa incidir, ou melhor, que os participantes possam pronunciar-se, enfim, na medida das suas possibilidades, sobre os conteúdos concretos das propostas que são apresentadas. É isto. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para fazer duas sugestões. Em primeiro lugar, aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão era a primeira questão que eu ia chamar a atenção e penso que me parece fundamental. Ou seja, há aquilo que são as audições obrigatórias num processo legislativo sobre uma matéria como esta, legalmente obrigatórias, e estou a falar de três, estou a falar do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados, e essas, do meu ponto de vista, deveriam ser separadas das outras. Até porque, relativamente a elas, temos uma obrigação legal, neste como em todos os outros processos legislativos que sejam desencadeados por nós, e, portanto, tem que ter o tratamento próprio que daí decorre. Dito isto, feita esta separação, relativamente a todos os outros, a sugestão que eu deixava em termos operacionais e seguindo a proposta da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva era que se convidassem as entidades para a tal audição parlamentar, desde logo nesse convite, juntando os diplomas e sinalizando nesse convite que era da maior utilidade que, relativamente a esses diplomas, havendo propostas e comentários a fazer, que os enviassem por escrito para que na audição fossem ressaltados apenas os aspectos e as sugestões mais relevantes, independentemente do documento escrito. Porque senão o que vai acontecer é que na audição, cada um que usar da palavra vai discorrer sucessivamente sobre os diplomas todos, porque sente essa obrigação. E, portanto, convinha que no convite isso ficasse, enfim, com a elevação que o Sr. Presidente saberá colocar, ficasse feita essa sugestão de eles mandarem os pareceres por escrito, as observações aos diplomas e que, independentemente disso, os convidaríamos também para uma audição aberta parlamentar em que, para além do parecer que eles enviassem por escrito, teriam a oportunidade de apresentar as sugestões e os aspectos mais relevantes que entendessem sobre a matéria. Era só essa sugestão que é para operacionalmente a coisa poder correr bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe.
Portanto, é muito breve, porque já estamos a chegar a um acordo muito sensato e razoável, mas, de facto, esta audição deveria ser aquilo que vai lá uma audição arrumada, ou seja, teríamos, eu acho que, de facto, não faz muito sentido convidarmos as 10 entidades e depois agora falem, mas que poderíamos arrumar isto por fases dos trabalhos, em que numa fase estariam os conselhos superiores, dariam a sua opinião, depois uma outra fase com os sindicatos, enfim, podíamos arrumar isto e até podíamos fazer uma coisa com painéis em que, inclusivamente, os vice-presidentes da comissão também pudessem ser chamados a moderar uma parte, portanto, fazer assim um colóquio arrumado, digamos assim, creio que faria todo o sentido.
Que há consenso quanto à aprovação do requerimento, e que há pormenores a acertar em termos metodológicos que a mesa e os coordenadores irão estabelecer para desencadearmos esses contactos. Nestes termos, vou então submeter à votação o requerimento submetido pelo CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, informado por as considerações consensuais que aqui tiveram lugar a este propósito. E agora sim, entramos no ponto 6 da ordem de trabalhos. Eu dou então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abrim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma situação em que julgamos que o texto do requerimento se justifica a si mesmo, os seus fundamentos. O Grupo Parlamentar do PSD entende que, perante situações que estão no âmbito da direção ou da supervisão do Governo, que causem ou sejam suscetíveis de causar alarme público e uma perplexidade generalizada, quando as explicações que foram também publicamente oferecidas não são de modo a satisfazer, enfim, as inquietações que foram levantadas e a sossegar, digamos assim, a opinião pública, é faculdade e dever do Parlamento, enquanto entidade fiscalizadora da atividade governativa, de chamar os responsáveis governativos exatamente para oferecerem algumas explicações adicionais para além daquilo que foi dito publicamente. E esta situação do desaparecimento das armas, para além de notícias que são contraditórias entre si, algumas até colidentes, por exemplo, as várias notícias que têm vindo nos jornais sobre o número de armas, eu já vi 3 números escritos. Portanto, eu não sei neste momento se são 50, se são 57, se são mais de 60, como já vi escrito. E, portanto, não se sabe exatamente quando é que essas armas desapareceram, sabemos que há um inquérito a decorrer, mas julgamos que antes mesmo da divulgação dos resultados desse inquérito, e repito, dada a inquietação generalizada e o alarme social que foi criado, a senhora Ministra, até no seu próprio interesse, deverá vir à primeira comissão e oferecer as explicações sobre esta situação. Situação e, em particular, e obviamente, a situação geral que tem a ver com o armazenamento das armas, já que esta foi descoberta, quase que diria, esta situação foi descoberta, foi revelada, quase que por acaso, dada a apreensão de uma arma que faria parte de um lote que, pelos vistos, já não existia. E é nesse sentido de necessidade de oferecer ao Parlamento explicações adicionais e a necessidade também de, antes mesmo das conclusões desse inquérito, a senhora Ministra poder deixar aqui no Parlamento Português uma versão daquilo que verdadeiramente aconteceu, que o Grupo Parlamentar do PSD entendeu ser seu dever solicitar a presença da senhora Ministra nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Vamos tentar evitar transformar esta comissão numa esquadra de polícia, mas temos uma audição regimental com a senhora Ministra da Administração Interna já no dia 7 de março. Não me pareceria, não me parece que a urgência do requerimento seja incompatível com este prazo. E, portanto, penso que poderíamos agendar como primeiro ponto para essa audição. Sr. Deputado Carlos Abrim.
Muito obrigado. Obviamente que, tendo em conta essa situação que já conhecíamos, nós faríamos uma tentativa de conjugação da, enfim, posso dizer, proposta que o Sr. Presidente aqui apresentou, dizendo que, se na audição regimental existir um primeiro ponto em que todos os grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar requerente, possa colocar essas questões à senhora Ministra e ela oferecer as explicações que considerar necessárias e depois proceder-se à audição regimental sobre os vários temas, o grupo parlamentar do PSD não tem nada a obstar.
Parece-me perfeitamente razoável. Pergunto às senhoras e senhores deputados. Não, também não há armas. Roubar armas. Muito bem. Muito obrigado. Vamos então, vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, relativa ao requerimento também do Grupo Parlamentar do PSD para audição também urgente da Sra. Ministra da Justiça a propósito da notícia da fuga de 3 reclusos do estabelecimento regional de Caxias. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas. Uma primeira para dizer que esta questão relativa aos serviços prisionais não é uma questão nova. Nesta legislatura, a Sra. Ministra já cá veio, inclusive, uma vez por causa do sistema prisional e dos problemas ligados ao sistema prisional. Uma segunda nota para dizer que tivemos uma fuga que, logo que surgiu, parecia estar ligada aos problemas clássicos do sistema prisional, ou seja, sobrelotação e ausência ou falta de guardas prisionais, mas factos novos vieram trazer-nos preocupações renovadas. Factos novos esses ligados à criminalidade organizada. Eram 2 chilenos e 1 cidadão luso-israelita, com dupla nacionalidade. Podemos estar aqui perante uma articulação perigosa dentro do sistema prisional. Os próprios contornos da fuga foram contornos muito complicados e há outro elemento novo que tem a ver com os mandatos europeus de detenção. Saber como é que funcionam, porque é que funcionaram tão mal. E hoje, por último, tivemos uma notícia que nos deixou completamente surpreendidos. Vem num dos jornais matinais que a comunicação da fuga foi feita 3 horas depois dela ter ocorrido e foi feita não para as autoridades policiais, mas sim para o 112. Portanto, tudo isto, Sr. Presidente, nos dá um quadro de uma enorme preocupação relativamente àquilo que está a passar no sistema prisional e, por isso, pedimos aqui a audição da Sra. Ministra da Justiça com urgência para todos nós nos esclarecermos sobre o que se passa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, não obstaculizaremos, obviamente, a audição, mas secundamos a observação do Sr. Presidente, que temos que ter todos a consciência que a primeira comissão não pode transformar-se, não numa esquadra, como referi, mas num piquete de ocorrências. É evidente que esta matéria é uma matéria séria, é uma matéria que merece a nossa atenção e por isso mesmo a audição deve ser feita. Porém, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, há pouco, na fundamentação do requerimento anterior, que a Sra. Ministra devia prestar explicações antes mesmo das conclusões do inquérito. Eu presumo que os inquéritos existem precisamente para se chegar a conclusões, e é em função dessas conclusões que nós observemos. Não, certo, estou a dizer referente à natureza da urgência, ou seja, eu presumo, e a presunção, obviamente, que apenas a mim me compromete, eu presumo que até estarem concluídas diligências sérias, Sr. Ministro, pouco poderá mais dizer relativamente até a estas questões ponderosas que acabam de ser referidas pelo Sr. Deputado Fernando Grão, a possibilidade de haver uma rede e ter havido auxílio externo à fuga. Eu presumo que estejam a decorrer ainda averiguações que permitam consolidar ou, pelo contrário, afastar essa matéria. E, portanto, a única objeção de princípio que tenho é relativamente à natureza da urgência na medida da utilidade da audição. Ou seja, não sei se não seria de solicitar à Sra. Ministra a indicação de uma data para trazer elementos sólidos para uma audição, sob pena de apenas associar à preocupação que todos nós temos e à promessa, presumo já concretizada, da abertura de inquéritos e, portanto, em que medida nós damos a densificação à noção de urgente, quer dizer, se vier para a semana, presumo que pouco poderá adiantar. Ou não, se calhar até já te terá elementos. Portanto, ser deixado à consideração da Sra. Ministra a indicação da data, porque, de facto, penso que, contrariamente ao que se passa com a Sra. Ministra da Administração Interna, penso que a audição regimental está só para finais de abril. Portanto, 5 de abril, pronto. Eventualmente será já demasiado tarde para prestar estes esclarecimentos. Mas, eventualmente, para a semana é capaz de ser demasiado cedo. Portanto, a densificação dessa urgência é que estamos a ver, até porque dá-se a curiosidade que vem no ponto 6 e no ponto 7 dois requerimentos urgentes. Portanto, começamos a entrar num problema de hierarquização de urgências para ver qual dos dois é mais urgente. E, de facto, era associar-me a essa preocupação, mas reconhecendo a pertinência do assunto, que tem que ser esclarecido. Agora, a questão que temos de ver é em que momento é que temos condições para proceder aos conhecimentos que todos nós, a começar pelo deputado que apresentou o requerimento, queremos que seja sério, porque isso todos nós queremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Perdão. Sr. Deputado António Filipe, tinha pedido a palavra?
Tinha. Sr. Presidente, o que eu vou dizer é válido para este requerimento e teria sido válido para o anterior, caso tivesse sido submetido à votação, porque não negando a gravidade das situações expostas, eu creio que nós arriscamos a tornar esta comissão um fórum de discussão de incidentes tático-policiais, porque já tivemos duas reuniões com a Ministra da Administração Interna por causa de cidadãos que fogem do aeroporto, que violam os procedimentos de segurança do aeroporto. Agora vamos ter uma audição da Ministra da Administração Interna devido a um roubo, a um furto de armas. Vamos ter mais uma audição da Ministra da Justiça devido a esta fuga do sistema prisional. Bom, e por este andar, nós basta todos os dias abrirmos a imprensa da manhã e encontramos facilmente motivos para chamar cá quer a Ministra da Administração Interna, quer a Ministra da Justiça. E então, por este andar, às tantas, substituíamos estas reuniões da Comissão por briefings semanais com a Polícia Judiciária, com vantagem. E, portanto, eu creio que não deveríamos ir por esse caminho. E, portanto, obviamente que também não inviabilizaremos este, não inviabilizaremos, também não teríamos votos para inviabilizar, mas não, enfim, não iríamos votar contra a realização das audições que são propostas, mas é com algum desconforto que assistimos a esta transformação desta comissão num local para discussão de incidentes policiais e de procedimentos policiais, que são questões que são obviamente relevantes, mas infelizmente nós todos os dias existem crimes relevantes e graves neste país e não faz muito sentido que todos eles sejam discutidos nesta comissão com a presença de membros do governo, não é? Mas, portanto, queria só dar conta de algum desconforto relativamente a esta sucessão de propostas de ouvir os membros do governo nesta comissão por factos, por ocorrências que obviamente têm que ter um tratamento policial, óbvio, e que são graves, evidentemente isso ninguém nega, mas aí a ter uma relevância para justificar cada um por si uma audiência do membro do governo já vai a alguma distância.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado de Negrão pediu a palavra.
Tenho que responder, Sr. Presidente, muito obrigado, porque efetivamente eu estou estupefacto com estas duas intervenções. Principalmente com a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, porque nós não estamos aqui perante fenómenos tático-policiais, não estamos aqui perante a prática de crimes, no sentido literal da prática de crimes diários. Nós estamos aqui perante, no caso da Sra. Ministra da Administração Interna, perante o furto de 50 armas perigosas do comando da PSP de Portugal. É esta a razão porque se pede a vinda cá à Comissão da Sra. Ministra da Administração Interna, por um lado, e relativamente à Sra. Ministra da Justiça. Estamos perante um fenómeno novo no sistema prisional em Portugal, que é o da ligação das invasões com a criminalidade organizada. Pode não ser, Sr. Deputado António Filipe, mas também pode ser. E este é um fenómeno novo. E como eu aqui referi, não foi só a questão da fuga. Porque relativamente à questão da fuga, eu próprio tive a oportunidade de fazer declarações públicas em que disse aguardaremos pelos resultados de todos os inquéritos feitos pela Sra. Ministra da Justiça. Mas depois disso vieram factos novos que eu aqui já referi. E alguns deles de uma enorme gravidade no que diz respeito ao funcionamento do sistema prisional. Quer dizer, isto não causa alarme social a ninguém? Desaparecerem 50 armas do comando da PSP na Penha de França do país? Não causa alarme social a fuga de três indivíduos não nacionais de um estabelecimento prisional no sábado? Hoje é terça-feira e todos os dias temos tido notícias novas. Isto são fenómenos tático-policiais? Isto são notícias sobre crimes diários nos jornais? Eu acho que são demasiado graves para justificar a vinda das senhoras ministras a este Parlamento. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Penso que não há que misturar o ponto 6 da ordem de trabalhos com o ponto 7. O ponto 6 foi apreciado, discutido e aprovado. O ponto 7 diz respeito a um outro problema, envolve um outro ministério e a única questão que era objeto de intervenções que eu entendi até mais complementares que discordantes, era a questão do grau de urgência e da forma de o comunicar à Ministra da Justiça. Eu entendo que as atribuições de fiscalização deste Parlamento relativamente ao Executivo não se confundem com uma parceria de atuação ou uma permanente presença e interferência com a atividade do Executivo. É uma fiscalização que é nossa obrigação realizar, mas que não se pode confundir com o próprio desempenho dessas atividades. E nesse sentido, entendi eu, é que surgiram diferentes sugestões no sentido de dar à Sra. Ministra da Justiça, não é, a informação sobre a nossa apreensão relativamente ao que ocorreu e, no exercício das nossas competências fiscalizadoras, solicitar que, logo que obtenha os elementos indispensáveis, que os venha aqui apresentar, como é seu dever. Penso que era apenas essa questão que estaria neste momento em debate. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era, Sr. Presidente. O que estava aqui em debate, em primeiro lugar, foram as apreciações de natureza subjetiva que foram feitas sobre estes dois requerimentos. Não sobre os requerimentos, mas sobre o conteúdo dos requerimentos, desvalorizando as matérias que estavam em causa. Esta foi a primeira questão à qual eu dei a resposta. Relativamente à segunda, Sr. Presidente, deixe-me dizer que eu tenho todo o respeito por suas opiniões, mas as decisões são tomadas pelo plenário da Comissão e, portanto, cada um dos deputados votará de acordo com a sua opinião, independentemente da opinião do Sr. Presidente, que vale, o seu voto vale o mesmo que cada um de nós. Desculpe a franqueza, mas é assim que as coisas funcionam.
Entre vale menos até.
Não vale menos, vale tanto como cada um dos nossos. Relativamente à metodologia, Sr. Presidente, obviamente que nós não queremos ações do Ministro da Justiça aqui amanhã. Não é? Naturalmente que contamos com o Sr. Presidente para entrar em contato com o Sr. Ministro da Justiça, para o Sr. Ministro da Justiça nos dizer com a maior brevidade possível qual é, em termos de timing, quando é que ela se sente com informações para nos trazer à Comissão. Não nos interessa ter aqui o Sr. Ministro da Justiça e dizer eu ainda não sei de nada, nem ela lhe interessará com certeza, não é? Agora, o que nós pedimos é que haja aqui uma compatibilização entre a urgência que nós achamos que é necessária, porque há aqui uma situação de alarme social, e a informação que a Sra. Ministra já possa ter. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Negrão, não tenho a pretensão de poder substituir à vontade desta Comissão que tenho a honra de presidir. A minha intervenção, o que, como deve imaginar, até porque tem essa experiência bem mais longa do que a minha, não me é nada agradável calar-me, observar e evitar, como é nosso dever, Presidente da Comissão, interferir no decurso dos debates. Mas ajudar e promover entendimentos que permitam ultrapassar as divergências desejáveis e naturais que surgem, não é? Está dentro das minhas atribuições. Sr. Deputado António Felipe, faça o favor.
Eu peço a palavra porque o Sr. Deputado Fernando Negrão distorceu, referindo-se à minha intervenção, aliás disse que interveio segunda vez devido à minha intervenção, porque considerou que eu desvalorizei a gravidade dos factos constantes destes requerimentos. E isso não é verdade. Eu não desvalorizei a gravidade. O que eu disse é que são incidentes que certamente, cuja investigação em concreto é da competência das autoridades judiciárias, e obviamente não esperamos que sejam os membros do Governo que se substituam às autoridades judiciárias na investigação dos factos. E, portanto, eu creio que aqui é uma questão de delimitação de áreas de intervenção. E não é, de maneira nenhuma, uma desvalorização do alarme social provocado por estes incidentes. Apenas isso. E, portanto, queria só dizer que, da minha parte, não houve nenhuma desvalorização da gravidade dos factos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que eu concordo com o deputado António Filipe e acho que, por exemplo, a questão da criminalidade organizada, o apuramento, se há ou não, é das autoridades judiciárias. E isso vai levar muito tempo e nós não temos nada a ver com isso, não é? O que nós queremos é a informação pedida pela Sra. Ministra no âmbito do Ministério da Justiça e dos serviços prisionais. É exclusivamente essa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Creio, se bem entendi, que, considerando que o sentido desta audição urgente é condicionado pelo diálogo a estabelecer entre mim e a Sra. Ministra, no sentido de agendar o momento mais oportuno e o mais breve possível para essa audição, creio estarmos em condições de deliberar. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos assim ao ponto oitavo da ordem de trabalhos, apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente de todas aquelas cujo prazo de apreciação se encontra ultrapassado. Não temos um único relatório para apreciar e votar. Continuamos a atrasar-nos na lista, no ranking das demoras e contratempos da apreciação das petições. A Subcomissão de Ética tem hoje um parecer para apreciação e ratificação. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética. Eu, por acaso, não anunciei o ponto 9 explicitamente, passei diretamente à matéria.
Sr. Presidente.
Sim.
Sr. Presidente, então com a brevidade, até já foi discutido na Subcomissão de Ética este parecer, diz respeito a um pedido que vindo do Juiz de Instrução Criminal de Lisboa e é relativo a dois senhores deputados e destina-se à constituição dos mesmos como arguídos. Foi apreciado o fundamento do pedido, bem como a que é que destinava e se estava ou não envolvida a sua atividade enquanto parlamentares, para efeitos de apreciação, de, nomeadamente, a imunidade parlamentar, e tendo concluído que nada impedia que assim fosse. Foram os mesmos senhores deputados autorizados a intervir no processo, aliás, a prestar declarações como arguídos, declarações essas que eles até entenderam que queria fazer ou pretendem fazer presencialmente. E assim sendo, a proposta de parecer foi autorizar o levantamento da imunidade dos senhores deputados Cristóvão da Conceição Ventura Crespo e Maurício Teixeira Marques a prestar declarações nesse exato processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há algum esclarecimento, mas não havendo, portanto, pergunto... Alguém se opõe à ratificação do parecer da Comissão de Ética? Não havendo posições, está ratificado. Passamos então aos outros assuntos. Algum assunto não agendado? Não há? E então dispomos de um intervalo de 29 minutos. Para recebermos então aqui a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, que virá apresentar o seu relatório anual de atividades às 11h30, nesta mesma sala.
Eu tive aquele impulso na alma, e cego a propósito da proposta de lei do Governo sobre o racismo, que é um tema que, como podes imaginar, me interessa muito. Todavia, depois a seguir, fiquei a pensar, provavelmente o Bloco vai ter iniciativa legislativa também sobre essa matéria.